Let's see. Come on. What a
Buenos amigos do
Podcast.
Estamos de volta, episódio 24. O episódio 24 vai ser um episódio especial, né?
Sim, especial.
Nós vamos falar do...
De possíveis aviões que podemos falar nos futuros episódios.
Isso, a gente vai fazer aqui uma conversa, aqui uma pesquisa, né? Esse episódio 24, então, a gente vai falar de vários aviões, ou de vários tipos de aviões, e para que que eles serviam. E, possivelmente, mais adiante, nós podemos detalhar cada um deles. Então, me sugere primeiro aí um avião, Janjo.
O Antonov AN-225 Miria.
Esse avião, o que que ele era? O que que é? Um cargueiro, não é?
Sim, um cargueiro, mas originalmente ele foi produzido para transportar partes do ônibus espacial russo.
Bom, esse avião, o Antonov AN-224, é isso?
225.
Esse avião não foi o que foi destruído na guerra lá do Putin com o tal do Zelensky? Destruíram o avião, não foi?
Sim, destruíram, infelizmente.
Destruíram o avião no aeroporto, deixaram o avião estacionado, parece, para ser destruído. E o que que aconteceu depois, Tido, você sabe?
Não.
Então, ele foi destruído... alguns dizem que foi as forças russas, as forças invasoras, né? Mas tem outros também que falam que os próprios ucranianos destruíram esse avião. Então, assim, é uma história controversa do fim desse avião. É um fim triste. Esse avião, qual era a característica principal dele, Janjo?
Ele era assustadoramente gigante.
E ele também tem 6 motores. Aliás, é o único avião que existia em operacional que tinha 6 motores a reação, né? Então esse avião ele precisava ter 6 motores enormes, eram os motores turbofan Lotarev D-18T, que produziam 229,5 kilonewtons, ou mais ou menos, para você ter uma ideia, 23.409 quilos, polegada, ou seja, é muita potência. Se você não tem noção do tamanho desse avião, é só você dar uma olhada aí no carretel que eu vou fazer desse episódio, que vai estar lá no Instagram. Inclusive, nosso Instagram, qual é o endereço?
PaulosCastBR.
E esse avião também, ele foi projetado para quê, Janjo?
Ele precisava dessa potência para fazer o que muitas pessoas não sabiam que ele precisava fazer. Isso foi arrancado das páginas de história. Ele precisava transportar partes do ônibus espacial Buran.
Então ele era um avião que foi também desenvolvido para auxiliar no programa espacial russo, no programa do ônibus espacial russo, que era muito semelhante ao ônibus espacial americano da NASA. E esse avião ele tinha uma envergadura de 88,4 metros. E aí esse avião, possivelmente a gente vai falar com mais detalhes num episódio futuro. Então, esse avião, a gente lembrou aqui, é o maior cargueiro do mundo. E por falar em programa espacial russo, do ônibus espacial russo, o Tidus tem alguma coisa para falar a respeito do ônibus espacial russo, que é Buran, né?
O Buran é da União Soviética. O primeiro voo do Buran foi em 15 de novembro de 1988. Esse também foi seu último voo. Ele foi em número de 11 e nunca carregou ninguém ao espaço.
Ele foi pro espaço sem tripulação?
Sim, sem tripulação. Ele era tipo um ônibus espacial com piloto automático.
Ele era um ônibus espacial com piloto automático, é isso, Tidus?
Sim. Ele voou em duas vezes, um voo suborbital e outro orbital. O tempo que o Buran ficou em órbita é 3 horas. Isso dá a 2 órbitas.
Olha só.
Isso é em geral todos os Burans. O programa espacial Buran só deu 2 órbitas no espaço.
Tidus, só um pouquinho. Agora, Janjo, fala pra nós aí.
Nós falaremos do Cessna 172 Skyhawk, o lendário Skyhawk.
O Skyhawk é um avião, eu acho que é o Cessna, é o avião da Cessna mais construído. Eu não sei, tô chutando aqui, mas acho que ele é mais construído no mundo. O Cessna mais construído no mundo. E ele até hoje... Até os dias de hoje ele é fabricado. As versões mais modernas, tem glass cockpit, né? Painel digital, piloto automático e tudo mais. Então, esse avião, ele é um modelo monomotor, asa alta, né? Ele começou a ser construído lá em 1955. A Força Aérea dos Estados Unidos utilizou esse avião por muitas décadas para treinamento. E lá na Força Aérea... A Força Aérea dos Estados Unidos, a nomenclatura dele era o T-41, T de treinador, trainer. E esse avião foi usado, esse avião, o modelo 170B, que era o primeiro modelo básico, foi construído até 1983. Foi construído deste modelo, o 170B, o Bravo, foi construído nada mais, nada menos, chuta. Quantas unidades foi construída? Chuta.
1.554.
Errou! Foram construídas 35 mil unidades somente desta variante, somente dessa versão. A partir de 1997, esse avião voltou a ser produzido. O modelo 172, né, a versão 172, tem uma envergadura de 10,92 metros de envergadura e comprimento de 8,28. Ele tem um motor, ele pode ser usado comumente com um motor Continental O300, que gera mais ou menos uma potência de 140, 145 cavalos, dependendo da versão desse motor. O peso de decolagem desse aviãozinho é um avião para 4 ocupantes, piloto, o copiloto ou 2 passageiros, ou piloto, 3 passageiros. Esse avião, a carga de decolagem dele é 1.043 quilos, tá? E possui um alcance de aproximadamente 1.100 quilômetros, altitude máxima 4 mil metros. Esse avião é muito utilizado hoje para treinamento IFR, treinamento monomotor IFR nas escolas de vários lugares do mundo.
Papai, você pilotou esse avião, não é?
Sim, esse avião eu utilizei muito, principalmente para o meu treinamento em voo por instrumentos. Foi um avião que eu não esqueço nunca mais, porque ele foi muito importante para o meu aprendizado. Outro ícone desta categoria de avião, aviação leve, que a gente está falando agora de aviação leve, é o Piper J3 Cub. Fala mais a respeito desse avião, Janjo.
O Piper J3C Cub é um avião desportivo monomotor de asa alta, cujas origens remontam aos anos 30. Século 20.
Isso, ele foi produzido a partir de 1937. Também foi usado pelos militares, principalmente na Segunda Guerra. A gente falou desse avião, da versão que a FAB usou lá na Itália, uma versão de observação desse avião, o episódio Olho Nele. Então tá aí, a gente já falou desse avião. Então esse aí, o Piper J3, já apareceu no nosso podcast. A gente já falou dele. Então se você quiser escutar a respeito desse avião, principalmente utilizado pelos pilotos da Força Aérea Brasileira, aqueles pilotos que lutaram na Itália lá, aqueles militares que lutaram na Itália, que vale a pena a gente falar, porque esses militares de hoje são umas bostas. A gente vai, inclusive, a gente vai falar mais a respeito desse esquadrão, A gente tá aqui, eu tenho já anotado plano pra gente falar mais a respeito do trabalho que esses caras fizeram lá, lutando contra os nazistas. Sim, vale a pena muito a gente exaltar. Bom, qual é a próxima categoria que a gente pode vir a falar aqui nesse episódio e futuramente algum exemplar?
Hidroaviões.
Hidroaviões?
Hidroaviões de casco, com flutuadores e aviões anfíbios.
Muito bem. Os hidroaviões, inclusive, os primeiros aviões a cruzar grandes distâncias. Pelo motivo simples. Quando no começo da aviação, principalmente no começo da aviação comercial, os aviões não eram, digamos assim, confiáveis. A mecânica não era confiável. Os aviões que poderiam fazer grandes distâncias, eles decolavam da água, geralmente do mar ou de alguma enseada. E se tivesse algum problema durante o voo, eles poderiam pousar em segurança na água também. Então esses aviões, os hidroaviões e os aviões anfíbios, foram os primeiros a fazerem grandes viagens e até mesmo participar de corridas aéreas. As corridas aéreas, principalmente aquelas promovidas pelos ingleses e franceses, que eles competiam muito entre si, era uma competição saudável que existia entre ingleses, entre franceses. Esses aviões, eles faziam a rota ali do Canal da Mancha. Então eles construíam sobre flutuadores, tinha inclusive versões terrestres desses mesmos aviões, porém eles gostavam de usar flutuadores para poder decolar da água, onde existia bastante espaço para decolagem e também existia muito espaço para pousar em segurança, caso fosse necessário um pouso de emergência por causa de falha mecânica.
Eles pousavam durante as tempestades?
Durante a tempestade nem existia esse tipo de voo. Os aviões ficavam quietinhos, angarados ou ancorados nas suas bases e os pilotos estavam bebendo uma cervejinha no bar.
Dentre esses modelos de aviões, hidroaviões, ele se destaca por ser um avião lendário. E esse avião é o Consolidated PBY Catalina.
O Catalina não é um hidroavião. Catalina é um avião anfíbio. Sabe qual é a diferença?
Pode ver.
O hidroavião só pousa, só decola e pousa na água. O anfíbio pousa e decola na água, porém também em terra, entendeu? Tanto é que você pode ver aqui no desenho, na foto aqui tem um trem de pouso aqui, rodas. Porque esse avião também pousava em aeródromos de terra, asfalto, grama.
O Brasil também usa os PBY Catalina.
Esse avião ainda é usado em alguns lugares no mundo. Ele existe exemplares que ainda voam com finalidade de uso, não aqueles aviões de feira.
Sim, muitas pessoas comuns, que nem a gente, tem esse avião sob possessão. O PBY Catalina é um bimotor de asa alta com dois flutuadores de apoio. Seu voo inaugural foi em 1935.
Muito bem. Foi construído também 3.300 exemplares. É um avião de origem, né, americana. Aqui está escrito aqui que ele tinha uma envergadura de 31,7 metros e comprimento 19 metros. Dois motores, é um avião bimotor. O Pratt & Whitney R1930, que produzia aí em torno de 1.217 cavalos cada um. E tinha uma velocidade máxima de 288 km por hora. Alcance. O alcance é muito importante isso. Esse avião foi muito usado pelos Estados Unidos na Força Aérea e também pela Marinha por conta do seu alcance. Ele era um caçador de submarinos durante a Segunda Guerra. Esse avião afundou vários submarinos, vários U-boats, porque ele poderia fazer voos de longuíssimas distâncias. O alcance dele era de mais de 4 mil quilômetros e tinha de 7 a 9 tripulantes, dependendo da missão. E poderia vir com vários armamentos, né? Inclusive bombas externas de até 2.200 quilos. E também carregava torpedos.
O Brasil também usou esse avião para caçar submarinos nazistas.
Isso, é. Aqui na base aérea de Natal, inclusive, tinha uma base dos Estados Unidos. Operavam este modelo de avião, entre outros. e saía para voos, caçar submarinos alemães aqui no litoral brasileiro.
Nós agora vamos falar de aviões bombardeiros.
Bem, aviões bombardeiros, a categoria que a gente vai falar agora. Qual é o destaque dessa categoria, na sua opinião, Janjo?
Na minha opinião, o destaque dessa categoria é o Boeing B-29 Super Fortress.
Mas por que que você dá tanta importância para esse avião?
Tem muitos motivos, eu vou só falar alguns. Primeiro porque ele é um avião muito grande, a sua envergadura é muito grande. E porque... que ele foi um avião que lançou as primeiras bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.
Exatamente! Ele é importante, ele é um avião muito importante, justamente por esse feito histórico. Ele foi o avião, ele foi o vetor usado para o lançamento das primeiras armas nucleares. E, logicamente, né, é um episódio que a gente tem que lamentar muito devido à grande perda humana, principalmente de civis que foram afetados por essas duas bombas que foram lançadas através deste avião, o B-29. Então, o B-29 tem um destaque, sim, por conta do lançamento de duas bombas nucleares no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial, no final da Guerra do Pacífico, inclusive... é o episódio que finalizou esta terrível guerra.
Os B-29s em particular que fizeram estes atos horrendos foram o Enola Gay, nomezinho, o nome é da mãe do capitão. E o Bo...
você tá rindo,
chefe? Enola Gay.
Qual é a próxima categoria que a gente vai falar agora?
Caças e caças bombardeiros! Oh, oh!
E nesta categoria, Janjo, qual é o avião que você gostaria de destacar?
Um dos meus favoritos. O meu segundo favorito avião caça da Segunda Guerra Mundial. O meu segundo favorito, na verdade. O Supermarine Spitfire.
Muito bem. Então esse também, se você concordar, pode ser um episódio específico desse avião.
Sim.
Vamos falar um pouquinho dele. O que que era o Spitfire?
O Supermarine Spitfire... ele era um avião de caça monomotor com asa cantilever baixa. O primeiro voo do protótipo foi em 5 de março de 1986, um ano depois que o Catalina fez o primeiro voo. E quando foi produzido, a potência de seus mecanismos propulsores duplicou, a velocidade máxima foi aumentada em 1/3, a capacidade de ascensão melhorada em 80%. O avião era muito apreciado pelos pilotos devido à sua maneabilidade, característica geometria elíptica das suas asas.
Muito bem, para tudo! Vamos fazer um episódio, que esse avião é muito importante, no destaque, não só da aviação, mas também na Segunda Guerra Mundial. Esse avião é fantástico, a gente precisa fazer um episódio somente falando desse avião. Esse avião tem uma história fantástica por trás dele. Esse avião tem um destaque enorme na Segunda Guerra. Ele foi produzido a centenas, as milhares, e teve um papel excelente, teve um papel muito importante.
Agora vamos falar dos aviões militares de reconhecimento!
Oh! Muito bem. Bom, os aviões militares de reconhecimento. Vamos fazer só um pequeno conceito. Aviões de reconhecimento. Qual é a ideia que você tem, assim, o início, assim, que vem na sua cabeça quando você ouve uma expressão dessa. Aviões militares de reconhecimento. O que que te lembra?
Um certo avião que voa a Mach 3 e que tem um formato alienígena.
Primeira coisa que vem à cabeça é as batalhas, as guerras, principalmente na Primeira Guerra, foi inventado uma coisa que se chamava balão. Já tinha. Antes da Primeira Guerra já existia balões. Já existia balões. E foi a primeira aeronave, vamos falar, vamos chamar assim, balões de aeronaves. Foi o primeiro, ou objeto voador usado em guerras. Foi o balão. E foi justamente nesse papel de reconhecimento que essas aeronaves, esses objetos que flutuavam no ar, que os balões são aeronaves mais leves que o ar, porque os aviões são aeronaves mais pesadas que o ar. Então os balões foram os primeiros, foram as primeiras peças de engenharia que flutuam usadas para reconhecimento. Então colocava um soldadinho lá, pegava o sargentinho que não sabia atirar. Primeira coisa, o cara não sabia atirar. Aí o comandante do esquadrão falava assim: esse cara que não sabe atirar, ele vai subir nesse balão e vai olhar o inimigo, o campo de batalha lá de cima. Foi assim que surgiu a aviação de reconhecimento, que nada mais é que aviões, no caso antes, né, balões, e depois aviões que voavam fazendo reconhecimento do território, da zona, do teatro de operações, do campo de batalha. E nesta categoria, qual avião a gente pode destacar em um episódio futuro?
O avião que podemos falar desta categoria de aviões de reconhecimento é o Lockheed U-2.
Esse avião, ele tem um episódio, foi o único avião americano que foi derrubado, foi interceptado, derrubado sobre a União Soviética, em toda a Guerra Fria. Teve outros, logicamente, outros lugares do mundo que foram também, tiveram choques, atritos, mas esse avião foi o único a sobrevoar a União Soviética, que foi derrubado por mísseis de superfícies, né? Mísseis ar-terra. Bom, a gente pode falar desse episódio, desse avião, num próximo episódio, mas fala um pouquinho a respeito dele agora.
Com todo prazer. Esse, o Lockheed U-2, é da Lockheed Martin, da atual Lockheed Martin, é um avião de reconhecimento de grande altitude monomotor de asa média. Foi concebido para missões de reconhecimento em altitudes acima dos 20 mil metros, presumindo-se que o avião fosse inatingível tanto para mísseis ar-terra-ar como para caças de interceptação. As características de voo do U-2 devem-se a um design que faz lembrar o de um planador. A 1 de maio de 1960 foi abatido um U-2 que sobrevoava a União Soviética.
Isso.
Causando consideráveis complicações políticas. Em 1962 foi abatido outro U-2 sobre Cuba.
Isso. Então teve esses dois abates aí. Em 1960, sobre a União Soviética. Então pilotado pelo Gary Powers, né? O capitão Gary Powers foi abatido sobre a União Soviética. Ele sobreviveu, ele conseguiu se ejetar. Foi prisioneiro de guerra dos soviéticos. Foi prisioneiro. Então depois teve uma negociação para a troca dele e tal. Teve todo um embate entre políticos daquela época para esse capitão, o Gary Powers, retornar para os Estados Unidos. E em 1962... também foi abatido sobre Cuba, né? Você já viu aquele negócio lá do míssil de Cuba?
O Brasil lançou um foguete. Cuba também lançou. Lança, Cuba lança. Quero ver Cuba lançar.
Bom, outra aeronave que você queira destacar também dessa categoria de reconhecimento?
Foi um substituto para o 2, quando os Estados Unidos perceberam que não bastava apenas voar tão alto, mas como também muito rápido. Falaremos do Lockheed SR-71 Blackbird.
Esse avião também vale um episódio específico. Vou até anotar aqui, SR-71. É um avião fantástico. né? Esse avião nunca conseguiram interceptar ele. Por quê? Voava alto, alto bastante e muito rápido. Muito rápido. Então era impossível qualquer avião interceptador chegar... Não, não chegava perto. E os mísseis também, os SAMs...
Surface-to-air missile.
Surface-to-air missile não conseguiam chegar perto desse avião. Então são esses dois aviões, o U-2 e o SR-71, também serão temas de episódios futuros.
O SR-71 é a aeronave mais rápida com motor a jato. Come poeira somente pro X-15 que falamos num episódio.
O X-15 é um motor foguete, né?
O SR-71 é um avião de conhecimento bimotor, com asa de cantilever média em delta, empenagem dupla, com a fuselagem e asas em titânio. Titânio era um material produzido exclusivamente na União Soviética, mas os Estados Unidos achou uma forma de produzir o titânio para essa aeronave especificamente. Por que o titânio? Porque materiais de aviação normais
derreteriam
nas velocidades de Mach 3.
Isso, é. Por conta da fricção do ar, né? Esquenta demais a fuselagem. Um avião com revestimento duro alumínio, que é o mais comum, derreteria o alumínio, né?
O Mach 3 é, em linguagem básica, é 3.529 km por hora.
É muito rápido. Muito rápido. E, repetindo, nós iremos detalhar esse avião, o desenvolvimento desse avião e as operações principais que esse avião realizou durante aí um episódio específico aqui no PilotCast. Para finalizar esse podcast, esse episódio número 24 do podcast, podcast que já vai para 2 anos, hein? Qual é a última categoria de avião que a gente pode falar?
Aviões militares de transporte. Life's like a road that you travel on. It's one day here and the next day gone.
Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. Muito bem, e qual é o avião mais icônico nesta categoria, na sua opinião, Tiros?
É o Lockheed AC-130.
Isso, o C-130, o C-130, o AC-130 é uma variante, né, usada como plataforma de artilharia, né, desse avião. Esse avião aqui, o Hércules, que você escolheu para ser também um episódio específico para falar dele, esse avião é o avião cargueiro, que eu acredito que seja o mais utilizado em todo mundo. Justamente por ele ter sido muito produzido durante a Guerra Fria.
Ele foi muito produzido na Guerra Fria. Ele era um avião de transporte modificado. Que
você
era...
tá falando a respeito do AC-130, né?
Sim, eu tava...
O AC-130, para vocês terem uma noção, ele tem armamentos na lateral. Ele é usado para artilharia a partir do alto.
Sim, ele é um avião de transporte modificado baseado na plataforma do C-130O.
Como é que você sabe de tudo isso, Tido? Você tá lendo?
Sim.
Muito bem. Esse então, nessa categoria, é o Lockheed C-130 Hércules, avião que inclusive aqui no Brasil foi muito utilizado, ainda é utilizado, tá para ser aposentado aí, tá para ser substituído pelo Millennium. KC-390 Millennium, né? Vai ser substituído aqui no Brasil, vai substituir o Hércules. E finalizamos o episódio número 24 com a seguinte lista dos próximos aviões que iremos destacar neste podcast. Então, em agosto, nós falaremos do B-29. Depois, na sequência, a gente vai falar do Spitfire. Depois, 172, o Cessna mais produzido no mundo. A nossa categoria dos aviões anfíbios e hidroaviões, nós vamos falar do famosíssimo PBY Catalina. O avião de reconhecimento, o 2 e o SR-71, serão episódios separados. E por último, da nossa conversa aqui, nós destacamos o principal, o mais famoso, o mais importante avião de carga militar, o avião cargueiro militar, que é o Hércules, C-130 Hércules. O nosso Millennium, o Millennium da Embraer, tem que comer ainda muito feijão.
Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa reunião de pautas. A gente fica por aqui e vocês podem esperar os nossos próximos episódios. Nosso endereço de Instagram é
PowerPodcastBR.
E aí você escuta, você sabe, nós estamos nas principais plataformas de áudio da internet. Spotify, Amazon Music e iTunes. Voltamos então no próximo episódio.
Tchau!
Tchau!